direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar naquilo que aconteceu na última quinta-feira, dia 28 de maio. O professor foi homenageado numa cerimónia em Ribeirão Preto, quando o lançamento oficial do livro no Brasil, neste caso, Infância, Consumo e Direitos Humanos na Era Digital. Que incidências é que o professor teve relativamente a este evento?
Salve! Direto ao Consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Tratou-se, na realidade, de um evento com uma enorme repercussão. Na confluência da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo e da Escola de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. A iniciativa coube à professora Andréia Bugalho e a obra teve como coordenadores, para além da professora Andréia, o reitor da Universidade de Ribeirão Preto, Sebastião Sérgio da Silveira, o professor Jair Cardoso da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e o professor Gregório da Sagra de Almeida da Escola de Direito da UNAERP. Mais de 300 pessoas assistiram ao lançamento da obra. Foi um momento alto em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Dirigimos uma mensagem aos presentes, exaltando as virtudes da cooperação num mundo que se desdobra em ações de guerra que avolumam o número de vítimas inocentes por caprichos indesculpáveis de dementados políticos que perturbam ciclos de paz por razões espúrias que a ninguém convencem. O melhor antídoto para os antagonismos é a cooperação de homens e mulheres, cooperação que há que desenvolver em todo o mundo e que fazem do mundo a sua causa, e não de políticos sem estatura que fazem dos seus arsenais bélicos o direito dos nossos dias, em que o trunfo é espadas e não copas, o sinal do coração, que estabelece regras de proximidade e de confraternidade. Uma manifestação exaltante que é como que a recompensa por cerca de meio século a pôr a cooperação no mapa das relações humanas entre povos com desígnios comuns, como são, no caso, Portugal, Angola, Brasil e outros povos da lusofonia. O meu reconhecimento pelo labor da professora Andréia Bugalho e do doutor Vinícius Bugalho, que ainda recentemente estiveram entre nós, para que em Lisboa e no Porto acontecesse cultura, acontecesse cooperação, acontecesse confraternidade luso-brasileiro.
Professor, e agora vamos saber se temos más notícias para a política dos consumidores, porque a Comissão Europeia instaurou um processo de infração contra Portugal por não ter transposto a diretiva relativa à capacitação dos consumidores para a transição ecológica, uma diretiva da União Europeia de 2024. Portugal tem agora um prazo de 2 meses para completar esta transposição, isto sob pena de avançar para a fase seguinte do processo. Professor, o que é que nos pode dizer sobre isto?
Para a diretiva da capacitação dos consumidores para a transição ecológica visa proteger exatamente os consumidores contra práticas comerciais desleais, combatendo o denominado greenwashing, as falsas alegações ambientais, isto é, dar como boas alegações de produtos, quiçá de serviços, que nada têm que ver com a realidade. As principais medidas que Bruxelas exige sejam implementadas incluem a proibição de alegações ambientais vagas ou genéricas, por exemplo, ecológico, natural, amigo do ambiente, sem a devida comprovação. Combate à obsolescência programada, garantindo que os consumidores recebam informação clara sobre a durabilidade e a reparabilidade dos produtos antes da compra. Maior transparência nos rótulos de sustentabilidade, exigindo que os sistemas de certificação sejam oficiais e baseados em critérios verificáveis. O prazo inicial para que os países da União Europeia tivessem transposto a diretiva decorreu até 27 de março de 2026, do ano em curso, e as regras europeias começarão a ser efetivamente aplicadas e fiscalizadas no mercado a partir de 27 de setembro. Mas este tempo intermédio seria para que, de todo modo, produtores e consumidores se ambientassem às novas regras que aí vêm, que já estão em diretiva desde 2024. Portugal teve 2 anos para pensar nisso. A administração portuguesa, que se mostra sempre negligente, imprudente, relapsa, nada fez. Se nós tivéssemos uma administração que operasse, independentemente da orientação política dos governos, e tivesse tudo pronto agora, estes hiatos, estes compassos de espera, estes alongamentos desapareceriam de certo. Neste momento, a União Europeia deu 2 meses a Portugal para que transpusesse a diretiva já em infração e, se isso se não verificar, entretanto, passa-se à fase seguinte, com uma participação ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que aplicará naturalmente uma sanção modular ao Estado português por se comportar como um péssimo aluno da União Europeia, que não obedece nem aos instrumentos normativos em vigor como em execução. E há outros, como já tivemos aqui a oportunidade de dizer, e a que retornaremos na primeira oportunidade. Isto é uma vergonha para Portugal, mas infelizmente isto significa que as políticas de consumidores estão efetivamente em decadência, porque 19 outros Estados-membros da União Europeia também estão em incumprimento. E isto reflete o declínio de toda e qualquer política de consumidores em Portugal. E na União Europeia, vale dizer, na generalidade dos Estados-membros.
Pois é, professor, parece que Portugal é o patinho feio no meio disto tudo. Mas temos mais más notícias, porque segundo a agência Lusa, o Conselho de Ministros aprovou agora, na passada quinta-feira, um diploma legal que está a reestruturar a Direção-Geral do Consumidor e da Economia, criando assim a Direção-Geral do Consumidor, Comércio e Serviços. Isto é uma fusão, professor. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Esta Direção-Geral da Defesa do Consumidor, eu creio que é assim que se passará a chamar. Direção-Geral da Defesa do Consumidor, Comércio e Serviços, para além de ser uma confusão, é uma enorme confusão. Não sei se terei dito bem. Para além de ser uma fusão, é uma enorme confusão. É por desde logo a raposa a guardar o galinheiro. O pior possível, meter tudo no mesmo saco, significa mandar em definitivo a política de consumidores para o quinto dos infernos, como se dizia nas novelas brasileiras. É uma ideia brilhante de quem não faz mesmo ideia nenhuma do que sejam os interesses divergentes dos segmentos em presença. E não vale a pena iludir a realidade. Se isto facilita a vida aos governos, que mandam às urtigas a promoção dos interesses e a proteção dos direitos dos consumidores, mas ficam ali com um gabinete técnico que acompanha a feitura das diretivas e dos regulamentos e assessoram um membro do governo que a seu cargo tem o turismo e o mais por acréscimo, então estaria na altura de criar, enfim, a provedoria do consumidor que desempenharia o que nos países nórdicos o Ombuds ou o Ombudsperson desempenha em função dos ameaçados interesses dos consumidores em cada uma das circunstâncias. Se o governo procura efetivamente desvalorizar o papel da Direção-Geral do Consumidor, que tem sido, na generalidade, um autêntico nado morto no seio da administração, então que promova a criação de um provedor do consumidor, como tantas vezes reclamamos, porque os consumidores precisam de um organismo atuante em prol da sua instante defesa perante as agressões que do mercado vêm sistematicamente.
Professor, chega-nos aí a notícia de uma suposta condenação da Alemanha na fábrica da Milka por causa da tal reduflação. Sobre isto, professor, pode-nos elucidar um pouco sobre o que é que se está a passar?
Não se trata de uma alegada condenação. Trata-se mesmo de uma condenação proferida por um tribunal alemão a propósito da reduflação a que terá procedido a empresa multinacional norte-americana Mondelez International, que é, com efeito, a proprietária dos chocolates Milka. Reduflação, já o dissemos, é o processo mediante o qual os produtos diminuem de tamanho ou quantidade, enquanto o preço se mantém inalterado ou sofre até um aumento, seja ele qual for. Tudo isto, obviamente, em detrimento do consumidor. A reduflação concebe-se, portanto, como uma forma de adaptação da oferta à pressão inflacionista e surge para evitar uma perturbação na dinâmica de transferências para o mercado ante a concorrência. Por causa e efeito, apresenta-se como uma forma encapotada de inflação. E agora a notícia. A fabricante norte-americana de alimentos, Mondelez International, enganou os consumidores ao reduzir de 100 gramas para 90 gramas o peso das barras de chocolate da sua linha Milka, sem alterar a embalagem, dando razão a uma ação movida por uma entidade de defesa do consumidor da Alemanha, que propusera a ação judicial de que se trata. Segundo o tribunal, a expectativa visual transmitida pela embalagem de um produto que era conhecido dos consumidores entra em conflito com o peso líquido real do conteúdo, reduzido nos inícios de 2025. O Tribunal declarou que uma advertência, uma chamada de atenção compreensível e claramente visível deveria ter sido incluída na embalagem para evitar a confusão. Tal advertência deveria ter sido mantida, segundo os juízes, pelo menos ao longo de 4 meses após a redução da quantidade, para permitir que os consumidores assimilassem uma tal mudança. Entre nós, a coisa está a acontecer, sobretudo com o pão. Numa manobra absolutamente reprovável de certas confeitarias, como de algumas padarias com projeção. Os consumidores, se eventualmente detectarem estas anomalias em produtos a que tenham acesso e de que sejam compradores habituais, devem denunciá-las à ASAI, órgão de polícia criminal, ou ao Ministério Público, que é o titular da ação penal.
Muito bem, professor, avançamos agora para um caso de um ouvinte nosso de Coimbra. Escreve ela: ofereceram-me uma extensão de 2 anos de garantia legal na compra de um computador numa das multinacionais aqui estabelecidas. Aceitei e paguei mais por isso. Deram-me um papel com garantia, referência do aparelho, prazo e preço. Passada a garantia legal, sobreveio uma avaria e, naturalmente, a exigir agora uma intervenção. No estabelecimento, para surpresa minha, mandaram-me para a seguradora, nem sabia do contrato de seguro. A garantia, para mim, seria assegurada pela empresa, neste caso pela loja onde comprei. Na seguradora, o seguro só valia por uma vez, sem cobertura da substituição do aparelho. Portanto, senti-me defraudado, tornei à empresa, declinou a responsabilidade, endossando-a agora à seguradora. Professor, o que é que isto nos diz?
Diz-nos que, efetivamente, empresas, mesmo com uma certa dimensão, com projeção, com publicidade repetida nas televisões, deviam ter uma outra conduta perante os consumidores. Isto não tem justificação nenhuma. Vejamos o que nos diz a lei da compra e venda dos bens de consumo. E começando, obviamente, antes disso, pela Lei Quadro de Defesa do Consumidor. O direito à proteção dos interesses económicos dos consumidores impõe, nas relações jurídicas de consumo, a transparência, a lealdade e a boa-fé nos preliminares, na formação e na vigência dos contratos. A garantia contratual oferecida, comercial, o diz a lei. Segundo a lei, chama-se comercial, que não contratual, mas é a garantia contratual que acresce à garantia legal de 3 anos, obedece a formalidades especiais. 1. Documento particular, papel ou outro suporte duradouro, em língua portuguesa, redigido de modo claro e inteligível, com menções obrigatórias, a saber, nome e endereço do garante, nome e endereço do consumidor, designação do equipamento sobre que recai a garantia, duração e âmbito territorial, procedimento em vista do exercício da garantia, declaração inequívoca de que o consumidor é titular dos direitos à reposição da conformidade, a saber, reparação ou substituição da coisa, à redução adequada do preço ou à extinção do contrato, remédios estes consignados na lei e que tais direitos jamais serão afetados pela garantia contratual. Depois, informação clara e expressa do objeto da garantia contratual: benefícios, condições de atribuição, enumeração dos encargos, a saber, despesas de transporte, de mão de obra, de material, etc., prazos e forma de exercício, com menção do ónus da prova, isto é, a da não conformidade, a quem é que incumbe provar a não conformidade e o prazo para o efeito no âmbito da garantia contratual. Já não estamos a falar da garantia legal. A garantia contratual vincula, como diz a lei, o garante nos termos das condições da declaração e da publicidade vinda à lume antes ou na fase da celebração do contrato. Se os termos e condições da declaração de garantia e os da publicidade não coincidirem, prevalecem os mais favoráveis ao consumidor, a menos que em momento anterior ao da celebração do contrato, a publicidade haja sido corrigida de molde idêntico ou comparável à publicidade precedentemente difundida ou divulgada. O facto de o fornecedor não cumprir as formalidades impostas por lei não tira nem põe, o que quer dizer que não prejudica a natureza vinculativa da garantia contratual a que, de pés e mãos, se acha atado o fornecedor. E o de ter convertido uma garantia contratual em si mesma considerada por um seguro, ludibriando o consumidor, obriga-o a responder pela garantia com a dimensão e o conteúdo da legal, pelo período da extensão, isto é, pelo período além dos 3 anos, no caso é, salvo erro, de 2 anos, já que se trata de prática desleal enganosa, passível de coimas e outras sanções acessórias. Aliás, admitir-se-ia em princípio que se celebrasse um contrato de seguro, verdadeiro e próprio, em lugar da garantia contratual, se o facto fosse revelado à claridade e desde que cumpridos os requisitos para o efeito, cláusulas do contrato de seguro comunicadas na íntegra, de modo adequado e com a antecedência necessária para que, tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade de tais cláusulas, se tornasse possível, no consumidor, o seu conhecimento completo e efetivo. É o que diz a Lei das Condições Gerais dos Contratos, no seu artigo 5º, e que tem de ser a miudade às vezes lembrada, porque estes requisitos são irrecusáveis. E porque houve, na concreta hipótese de facto, patente má-fé, os danos causados na circunstância, tanto materiais como morais, serão integralmente ressarcidos, de harmonia com o que dispõe a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, a saber: o consumidor tem direito à indemnização dos danos patrimoniais, vale dizer materiais, e não patrimoniais, isto é, morais, resultantes do fornecimento de bens e de prestações de serviços defeituosos. Acionar a empresa é um imperativo. Como fazê-lo e onde fazê-lo? Através, designadamente, dos meios eletrónicos no competente Tribunal do Consumo, neste caso, o de Coimbra. Se nas outras localidades isto acontecer e não houver Tribunal de Consumo, então será o Tribunal Nacional supletivamente competente. O Tribunal Nacional está sediado, está localizado em Braga e deve usar-se exatamente a internet para contactar o tribunal e para as pessoas se libertarem das despesas ou dos encargos que isso acarretaria.
E pronto, com isto está concluído mais uma edição de Direto ao Consumo. Professor, marcamos o encontro para 2 a 8 dias e aguardamos pelas respostas dos nossos ouvintes, ou melhor, pelas perguntas dos nossos ouvintes.
E continua aqui encravada, aliás, uma questão suscitada pela senhora doutora Helena Costa de Merciana a propósito de uma deliberação da Assembleia de Condóminos sobre despesas na fachada do prédio em que habita, mas que responderemos com prioridade na próxima semana.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.